Muito bem. São 15 e quase 10, 15 e 9. Eu acho que a nossa adesão vai ser esta. Tendo em conta que estão três grupos parlamentares, um representando os partidos do governo, dois representando os partidos que não estão no governo e que também não vai ser encerramento dos trabalhos hoje, acho que podemos avançar indo partindo de pedra nas pendências que temos. E, portanto, seguiremos aqui a ordem do dia, mas eu queria só... Ou melhor, não vamos seguir a ordem do dia, era isso que eu ia dizer. Portanto, vamos seguir a ordem do dia com esta exceção que altera a ordem do dia. Queria só começar por dar nota de que fiz distribuir há instantes um esboço que também só concluí hoje de manhã de potencial projeto para os órgãos de gestão. E, portanto, como primeiro esboço, portanto, lá à partida, tenta só fazer aquilo que eu descrevi aqui muito sucintamente na reunião passada, ter o Conselho de Gestão e a Comissão de Acompanhamento, ter depois uma estrutura de estatutária, se quisermos, para os membros do Conselho de Gestão, inspirada na da CADA, ou seja, inspirada na da CADA, com as devidas adaptações. Enquanto na CADA o Presidente é sempre um magistrado judicial e, portanto, recebe com um conselheiro, aqui manifestamente não é o caso, e, portanto, é manter uma estrutura remuneratória, se quisermos, do Presidente deste Conselho de Gestão igual ao dos membros da CADA, e os restantes dois membros perceberiam apenas as senhas de presença nos mesmos termos da CADA, sendo que todos os valores que aqui estão são aqueles que estão no diploma da CADA, pode ser mais, pode ser menos, no fundo, a ideia é só que tentativamente há um órgão que tem mais trabalho, que há de ser o Presidente e, portanto, tem que fazer algum acompanhamento de expediente, que faz sentido que possa ter uma remuneração, que também, isto não é propriamente isto é um índice 100, portanto, não é propriamente uma remuneração em sentido clássico, e depois ter um regime estatutário para os membros que lhes permita fazer outras coisas, designadamente não estar aqui a ter uma função a tempo inteiro e, portanto, os valores também são correspondentes a isso mesmo. Depois, já da minha lavra criativa de que não tinha falado na última sessão, no que respeita à designação, portanto, eu diria eleitos pela Assembleia com recurso a metodonte, portanto, três parece-me ser o número suficiente para alcançar pluralismo nas várias composições, que seja por legislatura e que tenha a possibilidade de renovação do mandato, não sendo, porém, elegíveis para novo mandato quem já tenha funções por 8 anos. É uma formulação, não é muito típica, mas que corresponde a um seguinte problema que temos tido, também com a experiência da CADA. Nós, como temos limites de mandatos contados por mandatos, os membros da CADA que têm sido designados nos últimos anos, não neste mandato, mas do anterior, exerceram funções durante aproximadamente 4 anos e tiveram logo, pelo menos um deles, ficou logo abrangido pela limitação de mandatos porque apanhou as 3 legislaturas de curta duração. Portanto, esta solução, o que é que permite? Permite a renovação, tem depois um limite temporal, que acho que o objetivo tendencialmente será mais esse, até pode ser uma ideia para outros adicionais. Depois, as únicas incompatibilidades que penso que são de criar é esta, inspirada no regime da CNE, a titularidade de cargos políticos e altos cargos públicos ou integração em gabinetes de apoio a titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, é inspirada na CNE e na Entidade para a Transparência, uma vez que estes são as entidades que vão beneficiar da atividade do registro de interesses, portanto, a minha sugestão é esta, portanto, mas mais uma vez, tudo isto é só um esboço inicial, não tem grande profundidade técnica, mas no fundo é só os mínimos, e depois, naturalmente, também, este número 7 no artigo 3º é retirado da Lei da Lada com um acréscimo, portanto, a ideia de que não pode ser membro do Conselho de Gestão quem não se encontra no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, mas com este acrescente, ou que tenham sido sancionados por violação da Lei 5A-2026, portanto, da própria lei do lobby. E, portanto, faz algum sentido que quem tenha levado uma sanção, que são ainda por cima tão poucochinhas, não possa fazer parte do Conselho de Gestão, eu acho que isto seria já suficiente. Pronto, depois o artigo 4 tem algumas destas outras coisas que eu fui referindo, que é mesmo só a perda de mandato, etc. Portanto, não é propriamente, é copiado do diploma da CADA. Nas competências, verti aqui o que me parece que resulta da lei, não sei se faltará alguma coisa ou não, inventei 2 ou 3 questões mais no plano do desenvolvimento da atividade, ou seja, que eles elaborem um relatório a ser enviado para as várias entidades relevantes, para a Assembleia da República, para os órgãos de soberania, para as autarquias locais, para os órgãos de governo próprio das regiões e para o Conselho Económico e Social e para o MENAC. O Conselho Económico e Social, na medida em que é o sítio onde estão abrigadas muitas das entidades que fazem lobbying ou que podem ser inscritas oficiosamente, e o MENAC, porque me parece que esta ponte, pelo menos de comunicação de informação, se afigura relevantes. Mais uma vez, também aqui, algumas delas são perfeitamente discutíveis, se deve este Conselho de Gestão ter ou não funções de publicitação e de pedagogia junto às entidades ou não, ou se é só um gestor de carregamento de material. Em qualquer caso, assim ficou com um alcance mais amplo. E, finalmente, a dita comissão de acompanhamento. Aqui a ideia era ter um órgão que pudesse reunir para emitir pareceres ou para acompanhar a atividade e, portanto, na prática são representantes dos vários interessados. Presidência da República, um deputado de cada grupo parlamentar, um representante do Governo, um representante de cada um dos órgãos de Governo próprio das regiões, a ANAF, a ANMP, o MENAC, 3 representantes a indicar pelo Conselho Económico e Social e 2 representantes das associações mais representativas de entidades que se dedicam, portanto, os stakeholders, portanto, os lobistas profissionais. Também sem muito mais, nem pus, até confesso que me esqueci de pôr as competências, mas no fundo é um órgão consultivo, portanto, não é preciso dizer mais nada, mas no fundo provavelmente falta aqui um número a dizer que tem competência para se pronunciar a pedido do Conselho de Gestão sobre o funcionamento do RTRI ou outras matérias relevantes. Depois, o artigo 7º estabelece apoio administrativo financeiro e informático diretamente pela Assembleia da República, portanto, da nota de que é com recurso aos serviços. Quanto ao encarregado de proteção de dados, parece-me que aqui fica claro que é o mesmo da Assembleia, portanto, tentando resolver aquela dúvida. Eu tendo em conta, eu por acaso só agora é que vi a resposta do encarregado, que tem toda a razão naquilo que diz, que quem tem que aprovar ao abrigo da lei são os órgãos de gestão da Assembleia, portanto, seria o Presidente. Confesso que já tinha feito aqui uma alteração noutro sentido, que é que seja o Conselho de Gestão a aprová-la, passa a haver uma habilitação expressa, porque me faz mais sentido que seja o Conselho de Gestão do órgão a ter que aprovar o seu regulamento de proteção de dados, mas, ou melhor, as normas complementares em matéria de proteção de dados e, portanto, designadamente é a linha M, aprovar o seu regimento interno e as normas regulamentares necessárias ao seu funcionamento, designadamente a matéria de proteção de dados. Portanto, com isto ficaria a habilitação para aí transferida. Não é uma questão em que faça muita insistência, mas parece-me que, como isto é uma espécie de bolha dentro da Assembleia, não é um órgão externo, é uma bolha dentro da Assembleia, mas ainda assim é uma bolha cujas competências decisórias devem estar razoavelmente, não digo blindada, mas pelo menos salvaguardada do circuito normal. E finalmente, depois, agora sim, no artigo 9º, é que com alguma maior criatividade do que aquilo, aliás, não é assim tão maior do que aquilo possa parecer, mas eu acho que se vamos de facto aprovar um ato legislativo para resolver estas pendências, poderia ponderar-se uma melhor explicitação do regime transitório. E portanto, o que é que eu sugeria? Primeira questão, eu parece-me que o Conselho de Gestão só pode entrar em funcionamento a 1 de janeiro, uma vez que, como terá remunerações, por força do orçamento, também até 1 de janeiro haverá aqui um transitório. E, portanto, determinar que até 1 de janeiro as competências exercemos-las nós, até ver. Mas também eu acho que nós não estamos especialmente interessados em estar aqui a aprovar registros e, portanto, o que vem de seguida é uma tentativa de alguma decalagem para evitar, ou para, na prática, permitir que venha a ser o Conselho que toma posse a 1 de janeiro a tomar quase todas as decisões. Portanto, no número 2, é uma remodelação, uma reformulação do que está na lei do lobby, portanto na lei 5A, que até a entrada em funcionamento, as entidades públicas asseguram o registro e a publicitação das audiências por si concedidas, e aqui perante algumas dúvidas que nos têm colocado, isto só é diferente do artigo 19 da lei 5A nesta parte final, que deve integrar a identificação da respectiva identidade e o objeto da audiência. Isto é que é o mínimo que as entidades públicas devem cumprir. Mas parece-me que as entidades públicas têm que interiorizar e perceber que elas próprias têm que aprovar um regulamento, por mais simples que seja, a dizer como é que vão fazer a sua publicitação. Nós próprios já percebemos que vamos ter que fazer isso, não o trouxe hoje, também tinha ficado com esse encargo de fazer um primeiro esboço que fica para a próxima, mas eu acho que não só nós temos que o fazer, como temos que passar a mensagem aos restantes que depois têm que o fazer e, portanto, pôr aqui um prazo para esses 6 meses, para depois lá, no fundo, definirem na Câmara Municipal quem é que é a pessoa que trata do assunto, ou na região autónoma, ou na Assembleia Legislativa, portanto, saber que depois tem que ter um enquadramento mais para efeitos internos de quem é que publicita do que propriamente da interação com os restantes. E, finalmente, no número 4, o que é que ele faz é prolongar o prazo para as entidades que se dedicam profissionalmente, ou seja, atualmente ele diz 60 dias, penso eu, é 60, eu dobrei, tendo em conta que se o início de funcionamento do registro começar efetivamente quando nós produzirmos aquele aviso, alguns em agosto, 120 dias, setembro, outubro, novembro, dezembro, significa que está a calhar mais ou menos por altura do fim do ano. O que é que isto significa? Podem começar a tentar registar-se, e é o que deixo à consideração de todos agora, é mesmo isso, se não se podia até ir um bocadinho mais longe e deixar o período até ao final do ano como período de testes para quem se quiser registar, e depois a entrada plena em funcionamento a 1 de janeiro e já com o Conselho de Gestão, para não estarmos aqui nós a atravessarmos a prática de atos que, na verdade, diria, não queremos praticar porque nós somos aqui produtor da lei e depois meros observadores, e portanto deixava como solução eventual, podia-se trabalhar, eu revogo depois o artigo 19, portanto a norma transitória do regime deixava de estar na lei,
5A passaria a estar nesta, substituímos o regime transitório, dando um bocadinho mais de tempo até perante, enfim, muitas dúvidas que nos chegam quando aqui as associações representativas cá estiveram, das próprias associações, as entidades públicas é que eu penso que ainda não despertaram para isto, e outro dos temas que eu tinha aqui na ordem de trabalhos, que era a comunicação da entrada em funcionamento, se a Assembleia não devia pedagogicamente mandar umas faxes ou umas notas para as entidades públicas a dizer, meus amigos, a partir da data X vão ter que passar a registar, porque acho que muitas pessoas não... Quem é que está atento a isto? Quem faz lobbying? Quem recebe lobbying nem tanto. O Governo estará, a Assembleia está, mas eu diria que, talvez as regiões estejam, mas eu diria que na maioria das autarquias locais, seguramente nas freguesias, não vou reabrir aqui o debate sobre se devíamos ter posto tantas freguesias sujeitas ao regime ou não, já lá vai. Sabe, eu acho que, pronto, às vezes pôr gente a mais vinculado é contraproducente, mas em qualquer caso eu acho que eventualmente este grupo de trabalho, como a ideia é implementar isto, para não dar problemas de não sabíamos nada, desconhecíamos e tal, ter aqui uma modulaçãozinha dos prazos que não me parece especialmente radical face ao propósito disto entrar bem em funcionamento. Se ainda para mais conseguirmos, eu acho que é o objetivo, ter uma plataforma em testes na data inicialmente prevista para a entrada em vigor de tudo isto, também mostra que não estamos a fazer um prolongamento porque falhámos na nossa tarefa. Mas nós estamos todos a cumprir os objetivos, a informática está a fazer um trabalho excelente para cumprir e para ter a plataforma em funcionamento, e portanto entra tudo em modo, no fundo, versão beta ou versão teste ou o que seja, durante um determinado período de tempo, com a implementação depois só posteriormente. Mas como digo, acabei de vos bombardear com esta informação toda de um documento que vos mandei há meia hora, portanto a ideia era só fazer esta brevíssima apresentação sobre isto, no fundo para recolher contributos, se estão coisas a mais ou coisas a menos nas competências, se o perfil é este, o perfil remuneratório, se este é adequado ou não. Eu confesso que isto dá qualquer coisa como... É uma senha de presença de 100 e qualquer coisa euros e é um abono de qualquer coisa como 500 ou 600. Portanto, se também isto é adequado aos perfis e ao conjunto, e depois também, enfim, eu imagino que se o perfil for este, provavelmente os três partidos que estão presentes representados nesta sala serão os que indicarão membros para este órgão, não esquecer que depois no perfil de recrutamento, que é outra coisa que teremos que fazer, que é eleger os membros deste Conselho de Gestão, se isto depois bate certo com as expectativas e com as ideias que temos para aí mesmo. Sendo que, como digo, a ideia das incompatibilidades é mesmo aquilo que eu acho que é ali o mínimo. Eu acho que usámos o mesmo espírito na entidade para a transparência. Ou seja, como estão a fiscalizar declarações de titulares de cargos, não podem estar a exercer cargos que os colocariam numa situação de fiscalização. E, portanto, aqui seria tentativamente similar. Se calhar, esqueci-me foi de uma coisa. Outra incompatibilidade é do próprio setor. Essa, de facto, esqueci-me. Portanto, se o titular de cargo político está inibido, eu acho que também quem tenha tido atividade profissional como representante de interesses também tem que estar inibido durante 3 anos. Portanto, de facto, é por maioria de razão, essa aponto já. Portanto, tinha visto isso e era outra. Era a competência do Conselho de Acompanhamento. Conselho de Acompanhamento não tem que reunir uma vez. Eu não acho que não pus periodicidade. Achei que é melhor ficar à descrição ou pus. Semestral, pois talvez seja excessivo, estive na dúvida se valia a pena ou não. No início haverá muitas dúvidas, mas isso a partir disto depois é uma base de dados, portanto não há ter necessidade de um grande acompanhamento. Conselho de acompanhamento, competência do Conselho de Acompanhamento e incompatibilidade de lobista. Ok, pronto. Como digo, não sei se querem trocar-me vocês agora um bocadinho sobre isto, eu só acho que, para primeira vista, pelo menos, acho que era útil, daí ter acelerado aqui o processo, portanto... Sr. António Rodrigues, força.
Obrigado. Em primeiro lugar, registar e agradecer o trabalho que aqui nos foi presente, porque é verdadeiramente um presente, que aqui está em cima da mesa, que corre já o conjunto de questões que estavam aqui em aberto. Na generalidade dos casos, não tenho objeções relativamente a isto. Há algumas questões aqui que se calhar têm que ser vistas e, nomeadamente, a questão das competências, rever para ver se está cá tudo ou não está cá tudo o que aquilo está, mas de qualquer forma já é suficientemente exaustiva esta matéria e o facto de ter seguido quase que o sistema da CADA dá-nos algumas garantias já de um modelo de Estado e, portanto, por isso me parece bem. Na questão, na Comissão de Acompanhamento, tenho que olhar para isto porque me parece que nós estamos aqui a poder criar quase um monstro. Portanto, aqui eventualmente há uma coisa a ter que ser repensada e eventualmente acrescentar aqui, que já foi referenciado, que é a questão das competências, mais que não seja a questão da competência em termos genéricos de uma comissão consultiva ou de acompanhamento, seja o que for, que venhamos a designar isto. Há uma questão que nos citou, e naturalmente todas as questões são citadas aqui, mas é as competências serem exercidas pelo grupo de trabalho. E porquê? O que está a acontecer hoje é visível desde o princípio que nós começámos a trabalhar. Isto é, de que vale estar neste momento a chamar para esta dimensão um conjunto de pessoas que depois não vão aparecer, ou se aparecerem, no fundo, acabam por contrariar tudo aquilo que poderia ser o trabalho que aqui está, porque, olhando aqui, temos, falta-nos aqui o parlamentar do LIVRE, do PCP, da Iniciativa Liberal, do CDS, pelo menos esses quatro, o que poderia subverter todo este regime. Eu preferiria, eventualmente, que a Comissão dos Assuntos Constitucionais ficasse com esta competência direta e que viesse a designar uma outra forma ou um outro grupo de trabalho, mas com uma composição inferior, retirando e assumindo isto, porque não vale a pena, estamos a ter aqui um grupo com sete pessoas e depois só aparecem sempre três a funcionar neste quadro e acabamos conflituar com isso.
Ou então adiar mesmo tudo para 1 de janeiro e não haver nenhum regime transitório até lá. Que até era o mais linear.
Eventualmente.
Também estamos a criar um híbrido durante seis ou sete meses e ter que estar a recrutar para um híbrido durante 6 ou 7 meses. Qual é que era a única vantagem de ser qualquer coisa interno? É que qualquer coisa interna não tem o custo orçamental de ter que ser remuneradas as pessoas e, portanto, obvia o problema. Era só isso.
Eu percebo isso, mas no âmbito da primeira comissão poderia ser reduzido.
Eu até fiz uma outra coisa que foi as competências sancionatórias nem sequer são exercidas transitoriamente. Eu pus essa exceção. Porque aí sim eu acho que era de evitar ter um grupo de trabalho parlamentar a aplicar sanções. Portanto, eu essa achei mesmo preferível. O ponto é, se houvesse um entendimento no sentido de conseguimos fazer uma modulação da entrada em vigor para que bata tudo certo com a tomada de posse, até se permitia que se elegesse o órgão antes e que o órgão se fosse tomando conhecimento e só começava a ser remunerado a partir de janeiro, já obviava as nossas dificuldades todas, também podemos ser criativos nesse domínio e eu até preferia. Era mesmo só, isto é o remendo para a lei travão.
Eu nem discuti isso. O que não é facilmente aceitável para mim é que alguém arrogante-se apenas e só porque tem uma competência de grupo parlamentar, que acaba por assumir, não aparecendo nem se apresentando nunca em momento algum, quer até agora, quer a partir de agora. E, portanto, corríamos o risco de nunca ter quórum dentro deste grupo de trabalho, porque se ele tiver 7 membros, como teria por grupos parlamentares, nunca teria quórum para poder funcionar.
Ah, não, isso não.
E, portanto, preferia que não a competência fosse no quadro... Não para praticar atos reais. Preferia que a competência fosse no quadro da primeira comissão, portanto, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, que designaria aí um conjunto de pessoas restrito, eventualmente, inverter a situação. A competência da primeira comissão, quem a exerce é um grupo de trabalho composto apenas e só, eventualmente, por 3 pessoas. Ou por 3 grupos parlamentares, não sei, mas não estar a criar aqui as condições para que o grupo de trabalho depois nunca tenha condições para funcionar.
Ou então metendo o Conselho de Administração.
Eventualmente. Mas
Porque se reúne e tem quórum.
Por exemplo, pode ser. E tiramos isso do quadro da primeira comissão e tiramos isso das competências.
Mas, mais uma vez, como digo, isto é mesmo...
Mas isto precisa de ser isto pensado,
mas é isso,
não é?
Vejam-me todo, pensado. Porque eu até diria, eu seria até mais radical e diria... entra tudo em funcionamento a 1 de janeiro, com as coisas todas prontas, estamos em testes, não há aqui atos definitivos praticados por ninguém de admissão, de inscrição ou de não inscrição. Não, tem que haver se nós não... Isto é, se nós alterarmos o regime transitório, não tem que haver. Ou seja, se nós desenharmos um regime transitório que tenha o início de funcionamento, contudo, a partir de 1 de janeiro, no fundo, com a plataforma no ar, na data de entrada em vigor da lei, ou seja, isso é que eu acho que isso é que era o importante para que não fosse...
Não se diga que é testes, pode ser um registro definitivo, pode ser um registro provisório, mas nós não podemos correr o risco de chegarmos à data de entrada em vigor e dizer, porque essa foi a crítica que nos tentaram fazer agora nos últimos 2 meses, não é? Nós temos que ter um sistema que garanta que a montante e a jusante, mesmo que não se apliquem sanções, como foi dito e bem, mas que a montante e a jusante, que possa utilizar esse mesmo sistema, mesmo que ele não seja sancionatório, mesmo que ele não seja definitivo, e não é definitivo seguramente, mas tem que haver aqui algo que faça com que o sistema funcione, porque senão é o descrédito da própria Assembleia. Agora, essa é a objeção relativamente ao grupo de trabalho, apenas e só por causa disto. Nós não estamos a reunir com o quórum hoje, nunca reunimos, porque todos os grupos parlamentares podiam cá estar, e para o futuro, se fizermos assim e continuarmos assim, qualquer decisão que se tomasse podia ser posta em causa, imaginemos, por tese e em absurdo, por 4 dos membros que não estão cá e nem nunca apareceram. que de facto não contribuem para que haja quórum, nem contribuíram para que haja
nem é quatro, é mais, porque como ela tem composição mista, até para reunir, eu acho que ela até são mais, porque para efeitos do quórum eu contei o número dos membros, portanto isto dá 10, 11. Portanto, na verdade é 11. O quórum até é 6.
Eu estava a pensar em termos apenas e só de grupos parlamentares e não de grupos.
Não, é isso, mas os membros do grupo de trabalho, o PSD tem 3, o PS tem 2, o Chega tem 2. Portanto, na verdade.
Eu estou a ver por grupos parlamentares.
Na verdade, verdadeinha, se todos os do PSD, do PS e do Chega viessem, todos os deputados, tínhamos sempre quórum. Tínhamos sempre quórum.
Sim, mas acho que a lógica de cara foi essa. Mas a questão para mim não nem é tão pouco essa questão. A questão é que um grupo de trabalho, para poder funcionar, também só pode funcionar com estes que aqui estão, 3, 4. Se vierem para cá 7, vai haver sempre uma discussão sobre a forma como funciona e fazer, e por aí fora. Não. Temos de ser criativos aqui e eventualmente corajosos, ou vai para o Conselho de Administração, ou fica no âmbito da primeira comissão, que por sua vez designa um grupo de 3 ou 4 pessoas para poder fazer neste tipo de acompanhamento.
3 para ser ímpar, é melhor. Repara, isto, todas elas são platónicas da minha perspectiva. Tem que ser funcional.
Até ao fim, peço desculpa, podemos continuar a funcionar em termos de grupo de trabalho até ao fim. Agora, assumir que entra em vigor a 1 de janeiro por razões, primeiro, orçamentais inultrapassáveis, segundo, porque dá-lhe uma dimensão de definitividade muito superior com a entrada em vigor do Conselho de Gestão, com a entrada em vigor do funcionamento e exercício pleno de todas as competências que aqui estão definidas, é encantado a vida. Há apenas e só, independentemente de outras questões de pormenor que pudéssemos ir a introduzir aqui, mas é esta questão do grupo de trabalho por causa da legitimidade do grupo de trabalho para poder fazer este trabalho.
Há uma questão pelo meio, que é... Há uma batota. O registro só começa a funcionar na data em que nós publicarmos um aviso. Ou seja, o 18.3 diz, a Assembleia da República publica um aviso no Diário da República com a data de início de funcionamento do RTI. E a partir dessa data... é que se conta o prazo para as entidades, para os lobistas se inscreverem, etc, etc, etc. O que é que... O regime transitório é assim. Quando entrar em vigor a lei que entra em vigor a 28 de julho, ficam as entidades públicas abrangidas pela presente lei obrigadas a assegurar o registro e publicitação das audiências por si concedidas.
Certo.
Portanto, a lei do lobbying entra em vigor, não está o registro ainda em vigor, mas substantivamente elas começam a ter a sua obrigação. E, portanto, é a tal norma que eu aqui... por lá uma nota a dizer que tem de pôr a identidade e o objeto, os mínimos.
Sim.
Mas a partir disso cada um se tem que desenrascar publicitando, mesmo se a pessoa com quem está a reunir não esteja ainda munida do seu número de inscrição no registro. E depois, quando o registro estiver pronto, a uma determinada data, haverá de ser publicitada a sua entrada em vigor definitiva. Esta solução até é a menos onerosa de todas, não implica alterar tanta coisa do regime transitório. Na verdade, o regime, como só basta que o aviso publicado diga o início de funcionamento a 1 de janeiro de 2027, quando estiver mais lá para a frente, e ele entra em testes.
Só uma coisa que eu acho que também devia constar, era o número, mesmo que seja acrescentar a letra P por ser provisório, mas para que houvesse já a dimensão de que qualquer entidade podia já ser neste período identificada. Acrescentar uma letra P de provisório que fosse.
Mas aí se obrigar a registrar. Ou seja, eu como interpreto isto é, imaginando que nós não tínhamos feito o nosso trabalho de casa e que não havia registro nenhum a funcionar porque se tinha dormido na parada. Na data em que isto entrasse em vigor, uma Câmara Municipal tem um pedido de uma empresa de biocombustíveis para reunir, tem que registá-la. Mesmo que ela não tenha número, registá-a pelo nome. Porque ninguém lhe atribui um número. Portanto, isso pressupõe mesmo que o registro estivesse a funcionar.
Mas a falta de... Eu percebo isso, nomeadamente, no regime transitório. Mas,
no limite, pode ser outra coisa. Pode ser, por mera ordem de inscrição, o registro provisório de quem se inscreveu.
Por exemplo. Dá-lhe uma dimensão já de maior... Porque uma das questões fundamentais do registro é precisamente identificadas por um número. Aqui era mesmo que fosse uma dimensão provisória, e precisamente por isso é que eu propunha acrescentar à frente o número a letra P, porque seria provisório e cairiam todas depois com o regime definitivo.
mas eu acho que nós precisamos mesmo ter o diploma com estas coisas, seja de uma via ou de outra, temos que aprovar um papelinho.
Sim, sim. Agora, nós temos
toda a noção da urgência. Este papelinho é que é bastante urgente, nós já só o conseguimos inserir a 17 de julho, não é? É o último possível. Com uma inscrição sem tempos, nesse dia o...
Eu diria que, da minha parte, comprometia-me até quinta-feira poder ter isto pronto. Eu, na próxima semana, não estarei até quinta-feira.
Ah, então era ótimo ver até quinta, sim, sim.
Então, se fosse esta quinta, eventualmente, poderemos tentar fazer aqui okay. qualquer coisa para tentar, pelo menos, avançar.
Está bem, já...
Porque senão, da minha parte, pelo menos atrasa uma semana.
Não, depois já cabe na outra.
Nós contra o tempo, não é?
Ok, então. Muito bem, então acho que foi uma boa discussão. Amanhã.
E faremos uma nova reunião na quinta-feira ao fim do plenário.
É isso que eu queria ver se consegui achar. Penso que sim. Acho que já tenho uma.
Isto é só uma.
Mas. Não, ainda não tenho nenhuma. Milagre. Portanto, quinta-feira, dia 2. Pós-plenário. Perfeito. O pós-plenário, o plenário de quinta-feira é o amputo estativo do PS, não é?
É
não é muito demorado. Então, hora indicativa 17h30. De acordo, muito bem. Porque depois, na outra semana, em qualquer caso, pronto, se depois afinamentos na outra semana, se for caso disso, mas depois para ele ir ao plenário de 17, portanto...
Sim.
Dúvida, inscrição sem tempos ou com tempos? Tudo precisa de consenso, mas eu acho que uma coisa emanada de um grupo de trabalho, a partir deste estava no caderno de encargos deste grupo de trabalho quando ele foi constituído.
Sim, mas
tem que se fazer a sondagem dos grupos todos, só para ter a certeza se não é preciso, porque pode ser preciso pedir um processo de urgência. Basta que, se alguém disser que não, tem de pedir um processo de urgência. Mas pronto, sem tempos, não é?
Sem tempos.
Ok, muito bem. Muito bem, então, ok, então nesse caso, retomando o fio à ordem de trabalhos, o ponto 3, estamos a fazer de trás para a frente, como o caranguejo, em rigor o caranguejo anda para o lado, o ponto 3 fica de ser visto também depois, é no fundo, que diligências comunicativas é que depois adotamos, designadamente de a Assembleia, que há de ter uma boa base de dados das autarquias locais e das entidades públicas, poder disparar depois informação, mas eu, portanto, a sugestão é que pudéssemos produzir materiais informativos mínimos, mas também para isso temos que aguardar por este próprio diploma, para depois o que viermos a transmitir for transmitido certinho. Uma vez feito o esboço de uma eventual alteração de norma transitória, se bem se recordam, tinha ficado, não era propriamente apalavrado, mas havia a utilidade de recolher contributos daqueles que ouvimos aqui. Portanto, podíamos eventualmente, quando fecharmos a versão na quinta-feira, depois de enviar às duas associações representativas para elas também dizerem qualquer coisa. Eu, entretanto, já agora, só para fechar o ponto anterior, lembrei-me disso e não o disse. Uma solução alternativa a ter um representante de cada entidade é que o Conselho Consultivo, ou Comissão de Acompanhamento, em vez de puxar pelos órgãos, puxe por academia ou coisa que o valha. Menos do que ter os órgãos todos representantes, portanto, como alternativa, mas para não serem 20. O problema é que se nós começamos a colocar, não podem deixar de estar os órgãos de soberania, não podem deixar de estar os órgãos do governo próprio das regiões autónomas, não podem deixar de estar as autarquias locais e os outros. Da parte da Assembleia também custa que no Comissão de Acompanhamento, que não tem poder senão consultivo, também a própria... Ou então tiram... Mas depois tirar os deputados também não faz muito sentido, porque é o que garante que este espelho de forma plural. O MENAC podíamos tirar, o Conselho Económico e Social podíamos tirar, mas pronto, isso também só poupamos dois, não é?
Estava representante da Presidência da República, porque é o destinatário menor de tudo isto.
E eu só recordo o tema de como ter sido um veto do Presidente da República em tempos a reclamar de não estar incluído. É verdade que o Presidente da República era outro.
Mas isto é uma soberania também é própria, portanto...
Pronto. Também acho que não é um cliente principal desta atividade. Portanto,
não
também não, eventualmente pode haver outra modalidade... nas regiões autónomas não estar um representante de cada um dos órgãos de governo próprio e estar um representante de cada região autónoma, mas eu bem sei que isso é melindroso. Ou seja, por exemplo, na CADA está, voltando à CADA, na CADA está um representante do governo, só que a CADA é a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, só o governo é que produz documentos administrativos, portanto ali não se justifica estar um representante da Assembleia. E portanto tenho ideia que quando fazemos consultas fazemos a ambos e portanto acho difícil ser menos do que esses, portanto não... Confesso que aí tenho mais dificuldade em fazer esse emagrecimento. Mas pronto, pensamos todos melhor sobre o... Pois, aqui do Conselho Económico e Social também estavam 3, podem não estar 3, aqui já se poupam 3, sai o do MENAC, sai 4, sai o do Presidente da República 5, já fica um órgão com 15. Já é menos mal, portanto, 7 grupos parlamentares, 7 8...
Sete dos quais já 8. Cá estão, portanto.
É. Oito, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Ficavam 16.
Há de reunir uma vez de,
se isso de fosse,
muito em quando. É. De muito em quando.
Okay.
Mas vamos ponderar pronto, também um bocadinho bem. Isto.
Eu faço circular um draft com estas pequeninas alterações okay. E com as normas B e depois faremos o nosso outro. O ponto 3 onde estava, e estava a passar dele, a comunicação da entrada em funcionamento, guardamos para essa altura para podermos fazer essa comunicação, mas eu diria que a comunicação também produziria um papelinho mais bonitinho, que não seja apenas um papel árido, com uns alertas e uns pontos de exclamação para as entidades públicas perceberem que não vão entrar em cumprimento. E agora sugeria retomarmos o fio à meada e ir à avaliação das questões pendentes da DTI, que me parece ser a mais urgente antes de irmos ao calendário. Ora, eu começava por um tema que foi o próprio grupo parlamentar do PSD que colocou, que tem bastante pertinência, que é a questão do uso da chave móvel. A chave móvel, agora eu tenho uma dúvida para colocar, que é a seguinte: a chave móvel é útil para registro de pessoas singulares, não para pessoas coletivas. Para os representantes, pois. Ok. Mas pronto, mas não temos resposta até agora porque. Não será possível, pois. Pronto. A nota é que para já não dá. Para já. Mas eu acho que ele é evoluível, ele é evolutivo porque para a identificação do representante ou para a identificação depois das pessoas. Até no limite, se pode criar eventualmente um canal em que a pessoa vai lá acrescentar-se a si mesma, desde devidamente credenciada. Pronto. Depois, as questões que me sobram, que nos sobram, são as seguintes. Documentos que as entidades têm de submeter para o processo ser aprovado. Não, nunca formalizamos. Acho que nunca formalizamos. Ficou fechado, porque ele ainda me aparece nos pendentes. Era aquela discussão sobre se basta a ata, ou o registro, ou em alguns casos, uma procuração que demonstre os poderes da pessoa que está a fazer. Havia a questão depois... Seguindo o registro comercial, este já está, já. Seguindo o registro comercial, a identificação da pessoa singular responsável pela representação de interesses, procuração se pode vincular à entidade. A residência se não bastará. É isso.
É isto.
Então, damos esta por boa. Depois havia a questão dos campos que devem ser públicos no front-end, portanto aqui é tudo o que seja identificativo da entidade, portanto este também não merece grande dúvida. Os códigos de cada uma das categorias, as categorias entendem-se aquelas dos artigos, aquela do artigo 13, que é as gavetas nas quais os arrumamos, eu sugeria a mais simples possível, A, B, C, D, E, correspondente às linhas, se estiverem de acordo, transmitíamos assim por essa via, porque não vale a pena estar a pôr grandes siglas enganadoras, se depois mais siglas aparecerem, é como nos vistos e como as autorizações de residência, que se vai acrescentando e depois é o D7 é fazer outras. Como deve ser constituído o número mecanográfico para além dos dois primeiros caracteres, ou categoria AR/categoria, portanto eu aqui diria que com a resposta a esta que acabamos de dar, eles que façam o número mecanográfico que acharem preferível, portanto diria que essa é totalmente técnica. Depois, é uma pergunta interessante, que é aquela de quando uma entidade alterar a categoria, se é submetido novo pedido e é atribuído um novo número mecanográfico. Nesse caso, o número antigo e os restantes processos ficarão disponíveis para efeitos de histórico e de auditoria. Eu não alteraria número mecanográfico nenhum. Ou seja, a partir de até a questão se pode colocar, pode haver entidades que até podem entrar em mais do que uma categoria. E, portanto, tem que escolher aquela que é a principal. E, portanto, é aquela que é a principal e, portanto, ficar com esse registro. Eu acho que o objetivo é meramente interno, não é retirar ilações a partir da categoria de registro, até porque elas podem mudar. Portanto, eu seria... Isto são categorias pouco jurídicas e estritamente práticas. é de nascimento e, portanto, acompanhará para o resto da vida e não muda, até para conservar o histórico. E para não obrigar a pessoa depois, quando estiver em faculdades de pesquisa, a ir procurar em campos adicionais. Nós, no Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, estamos com esse problema, porque a entidade da transparência introduziu uma lista, ou seja, a pesquisa pode-se fazer por Assembleia da República ou por Assembleia da República 17ª Legislatura, para ser mais fácil ir à procura. O problema é que, como não estão as anteriores, às vezes dá erro e, portanto, ter mais opções é mais complexo do que esta. Eu deixaria só estar esta opção. Muito bem. Será necessário transmitir o número canográfico do utilizador do front-end? Eu diria que sim, porque ele é para dar publicidade ao número de registro, portanto, ele deve ser visível. Esta é que eu não percebo a dúvida. Campo categorias, utilizar quais códigos? Portanto, essa pedíamos que esclarecessem o pedido de esclarecimento. Onde e como mostrar o número mecanográfico no back-office? Eu aqui diria onde eles quiserem. Portanto, é-nos absolutamente indiferente, desde que seja visível e pesquisável. Onde e como mostrar o número da entidade no back-office? Também, mesma coisa. Portanto, desde que seja observável intuitivamente, acho que deixamos estas matérias de construção gráfica para os fornecedores. Depois, uma importante, o NIF é obrigatório no registro, mas podem aparecer entidades estrangeiras. Eu penso que na entidade para a transparência isto resolveu-se. Há uma consideração genérica que eu acho que devíamos pedir, que era que os campos fossem livremente editáveis. Ou seja, este é um problema no preenchimento dos registros de interesses. Por exemplo, quando ele pede um NIF, se não estiverem lá os números todos do NIF, aquilo dá erro e bloqueia e não pode seguir. Portanto, se o campo for livre e aberto, permite alguma edição. Neste caso, eventualmente, há de haver um número de identificação que não seja o NIF, tem é que pôr essa referência nacional ou estrangeira à frente, diria, não? Pois. Ou um botãozinho, estrangeiro sim, não. Isso ainda vamos a tempo de pedir. Então, se calhar, essa era preferível. Até por uma razão e por uma muito pertinente questão. Este tema é pertinente por uma razão. Nós, daqui a uns meses, suspeito que vamos estar a transpor a diretiva sobre os agentes estrangeiros a fazer lobbying e, portanto, a entidade estrangeira até pode ser um Estado ou uma pessoa coletiva pública estrangeira e, portanto, fica já esta referência.
Pode ser o que quiser.
Portanto, é...
Aliás, nós fizemos isso na versão original da lei precisamente por causa dessas questões que se pode vir a colocar. Estrangeiros a virem cá, até entidades lobistas estrangeiras, podem vir cá e registar-se para poder fazer ou perseguir a lei.
Sim, não tem que... Podem não ter... acho que aqui aplicamos a boa doutrina do Código das Sociedades Comerciais. Se tiverem sucursal ou filial, vale a sucursal ou filial, mas podem não ter. Aliás, houve uma comissão parlamentar que teve agora... Quem é que teve agora uma questão... Alguém teve uma questão que não conseguia notificar. Precisava de um acesso. Foi uma CPI qualquer. É isso. Eu precisava de qualquer coisa da Microsoft e depois é isso, não é? E depois a dúvida era se era nacional, se era de fora. E depois, é porque há circunstâncias em que isso não resolve o assunto. Mas aqui eu diria que não. Portanto, desde que é quem vai falar. Até pode dar-se o caso de a sucursal não ter autonomia para fazer public affairs e ter que ser feito centralmente. Aliás, seguramente os meus colegas já têm recebido também por vários... Eu penso que nenhum de vós está a acompanhar o projeto das redes sociais e dos menores. Mas o volume de pedidos de audiências, todas estas enquadráveis nas obrigações de registro, são gigantescas. E, de facto, alguns deles, a consultoria de Public Affairs é feita a partir de Madrid. E, muitas vezes, não tem representante nacional.
Embora a maior parte desses casos, é provável que depois apareça alguém com procuração para poder representar, e sempre que através
da... Ou contrata um lobista, ou seja, ou contrata... Mas cá está, mas nesses casos em que veio o lobista profissional, tem que registar as duas.
Lobista, claro.
Não, mas tem que registar a outra também. Sim. Ou seja, o lobista convém representar,
sim,
a outra...
Claro.
De uma local, pois, mas sabíamos que era a meta que estava a vir, portanto é isso. Muito bem. Depois, no front-end, o campo do texto que permite pesquisar entidades, além de pesquisar pelo nome da entidade, quais os outros campos pelos quais deve ser possível pesquisar? Eu diria que pelo NIF, quando são pessoas coletivas, não é? O problema é se temos pessoas singulares a fazer atividade de lobbying diretamente. Muito. acho que, ou melhor, no front-end, o campo de texto permite pesquisar entidades, já permite pesquisar entidades. Portanto, eu diria nome da entidade, o número de registro, acrescentamos, e o NIF, se calhar, não é? Porque, vejamos, se a pessoa opta por estar a desenvolver a atividade de lobbyista com o seu próprio NIF pessoal, é um problema dela. Porque ela, se quiser, constitui uma unipessoal para o efeito. E passa a ter o NIF da unipessoal. Portanto, eu acho que não estamos aqui em terrenos perigosos de RGPD, porque assumo, aliás, que a esmagadora maioria das circunstâncias destas, porque estamos a pesquisar a entidade, não é a pessoa que vem representar. Portanto, é uma coisa diferente. Portanto, não se trata de quem é que em nome da Meta ou em nome da empresa de Public Affairs que a Meta contratou, porque, na verdade, são três entidades diferentes. A Meta, depois a empresa de Public Affairs que ela contrata para representar, e depois há de vir uma pessoa singular acompanhar. Portanto, são três contactos distintos. Portanto, só temos que proteger. Só há dados pessoais desta última. Das outras não há. Nas outras, eu aqui diria... Portanto, nome da entidade, número de registro, NIF. E eu acho que isto é suficiente para a identificação completa. Pronto. Mas eu penso que estamos mesmo... Estamos na reta da meta, porque já estão, acho que exaurimos os pedidos de esclarecimento. Temos depois reunião na próxima quinta para o resto. Vou procurar então fazer o draft de projeto de resolução para a Assembleia da República a definir as regras de publicitação das audiências concedidas. Aquilo que eu sugeriria era a responsabilidade é de cada órgão interno, sendo que a Assembleia só fornece o serviço de alojamento de um sítio onde eles são carregados. Descodificando. É o gabinete do PAR que põe os do PAR, são os gabinetes dos vice-presidentes que põem os dos vice-presidentes, são os serviços das comissões que põem os das comissões, são os serviços dos grupos parlamentares que põem os dos grupos parlamentares e é o deputado ou a pessoa que ele indicar que põe as suas individuais. Há aí uma dúvida, em algumas, eu tenho dado duas ou três relações de formação, aliás, a questão até se me colocou a propósito de um post do professor Vital Moreira, que há aí uma doutrina que quando o pedido é a um deputado singularmente não está obrigado ao registro. Não tenho dúvidas que esteja. Ou seja, o pedido é dirigido, na maior parte dos casos, aos grupos parlamentares, que depois delegam um deputado para fazer a audição. Mas pode um pedido vir diretamente a um deputado que não é um DURP nem é um NISC. E, portanto, esse deputado que é contactado diretamente para um registro tem que registar e, portanto, mais uma vez, eu não acho que ele tenha a obrigação de ter que ter um site para ter uma plataforma, porque é que o modelo é. A Assembleia fornece uma coisa muito simples, que, no fundo, é o aproveitar o sistema das audiências que já existe, mas deixá-las no ar. Ou seja, eventualmente com mais conteúdo, mas deixá-las no ar quando hoje as arquiva. Eu não sei se as arquiva hoje, elas pelo menos deixam de estar no site, não é?
Eu faço outra coisa, que era isso que eu sugeriria não, que fosse feito. É que o deputado, recebendo um pedido de audiência, ou de reunião, seja o que for, devolve para o seu próprio sistema de grupo parlamentar, que depois comunica pelos meios próprios e depois encaminha para o deputado sem assim o entender. E assim os deputados não têm que estar a registar, nem têm que estar
mas eu acho que isso cada um é que tem que ver no seu respectivo grupo parlamentar, porque eu acho que há grupos parlamentares em que os deputados não têm autonomia para fazer isso porque podem ter maior centralismo democrático do que outros. Há outros grupos parlamentares em que o deputado autonomamente pode receber e ter pedidos de audiências. Portanto, eu diria que nem tanto ao mar nem tanto à terra. Portanto, eu acho que é que pode-se induzir isso. Eu ainda não tive conversa com o meu grupo parlamentar sobre o futuro radioso que nos aguarda e sobre estas diligências. Mas também era interessante auscultar, portanto, também deixava aqui a sugestão, o que é que acham. Eu acho que o melhor há de ser um modelo em que, à partida, por default, o sistema está pensado para ser os serviços de apoio a fazer. Se porventura um deputado lhe aparecer um pedido, pode ele individualmente pedir uma credencial, se quiser. Ou seja, não pode estar vedada a possibilidade de ele querendo a registar. Mas se ele, é isso. Mas se ele não quiser, remete para o grupo parlamentar e, portanto, e o grupo parlamentar resolve. Mas pode ele querer assumi-la. Eu acho que não podemos descontar a possibilidade.
Mas ele pode assumir ou fazendo o apelo ao próprio grupo parlamentar que lhe registre essa reunião e que devolva a ele próprio.
Pode, mas a audiência pode não estar a ser pedida ao grupo parlamentar e estar a ser pedida ao deputado. Quem tem deputados isso independentes, acontece. Não é isso,
hoje, por exemplo,
mas quem tem deputados independentes...
Mas direta, e eu devolvi ao meu grupo parlamentar para que o meu grupo parlamentar, registando e publicitando isso, depois...
Oh, António, eu percebo porque foi essa a opção, mas sim. Pode um deputado independente inscrito nas listas de eleito nas listas de um partido não querer este exercício e querer ser ele a receber individualmente, portanto...
Tem. corre sempre o risco da publicitação. Quanto que se for
publicitado. Não, tem de ser sempre publicitado. O meu ponto não é esse. Pode, repare, eu estou só aqui a dar nota de. Volto a dizer, os graus de autonomia dos grupos parlamentares são elásticos. E há casos em que são ilhas de deputados que constituem o arquipélago que é o grupo parlamentar. Há grupos parlamentares que são continentes. Com fronteiras marítimas bem fechadas e inexpugnáveis. Portanto, há de tudo um pouco. Portanto, eu só quero deixar aqui margem para que. Essa opção. Mas opção, por isso é que eu estava a sugerir, por default, ser através do grupo parlamentar e essa ser a solução que se induz, de alguma maneira, porque é mais simples. É que evita ter que estar a criar credenciais acrescidas, é que evita ter que estar a fazer esse exercício. Portanto, é mais simples de todas. Pronto.
Obrigar o grupo parlamentar a assumir, mesmo que depois devolva ao mesmo deputado.
Então, se calhar, para este ponto, pedia só se me pudessem fazer chegar um descritivo ou alguma peça que explique como é que funciona atualmente o registro das audições, quem é que as carrega, etc. De outros parágrafos. Porque... Ah, sim, já agora. Eu estava a pensar, sim, porque é aqueles que aparecem na... Quem é que alimenta a agenda, na verdade? Porque depois ele desaparece, mas ele depois sai dali, não é? Mas imagina agora, a minha pergunta não é tanto essa. É, daqui a 3 semanas alguém quer ver se este grupo de trabalho teve audiências. Tem como ir à procura? Está aqui.
Não tem os grupos parlamentares.
Desaparece, não é? Pois. É. Não fica no boletim? Pois, eu também achava que não. Eu também acho que não.
Há um histórico.
Pode estar na internet. Não. Pronto. Obrigado a todos. Encerramos. Muito obrigado. Até logo.